Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o Visão Geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis, agora no capítulo 42, que é um momento muito interessante, historicamente, assim como emocionalmente. Vamos a ele, certo? Olha só. Primeiro encontro de José com seus irmãos. Jacó, vendo que havia mantimento à venda no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar para os outros? Eu soube, disse-lhes, que há mantimento para vender no Egito. Descei comprai mantimentos para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Os 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Olha o que é que vai acontecer, quem que eles vão encontrar, né? Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimentos, misturados com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra. Era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estrangeiro. Para eles, ele falou duramente. Perguntou-lhes: De onde vendes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar os víveres. Agora aqui nós podemos pensar uma coisa. Esses irmãos que antes queriam matar, que jogaram ele na cisterna, que venderam, rasgaram a túnica dele, aquela coisa toda, agora se prostam a ele. Não é o sonho que ele teve? Exatamente o sonho que ele teve. 10 prostrados diante dele. Cumpriu-se ali a premonição de José, lá naquele sonho antigo que nós já conversamos sobre isso. Para quem não ouviu esse comentário, José teve um sonho, vamos dizer, que ele era um sol e todos se curvavam diante dele. Isso aí deu uma fúria muito grande entre os irmãos de José. Eles falavam assim: quer dizer que você vai ser melhor do que nós? Eis aí. Está vendo o que é o médium? Às vezes o médium fala uma coisa e todo mundo retruca: que é isso, não sei o quê. Cuidado, gente. Quando você vê um médium com tarefas, uma pessoa trabalhadora, sabe? Pessoa sincera, humilde, simples, sabe? Uma pessoa que está cumprindo com o seu dever, ouça o que ela tem para falar. Certo? Agora, é claro que nós não vamos ficar ouvindo pessoas que lunáticas, né? Pessoas que falam bobagens. Mas quando você vê uma pessoa séria dizer uma coisa, preste atenção. Não fica julgando, não, porque depois você pode cair por terra, como eles fizeram aqui, né? Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceu. José lembrou dos sonhos que tiveram a seu respeito e lhes disse: Vós sois espiões, e para reconhecer os pontos fracos da terra, é para reconhecer os pontos fracos da terra que viestes. Eles protestaram: Não, meu senhor, teus servos vieram para comprar víveres. Olha como é que eles estão chamando José. São servos de José. Eles mesmos se autodenominam assim. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos sinceros. Teus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: Não. Foi para ver os pontos fracos da terra que vieste. E eles responderam: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai. E há um que não mais existe, que era o José, né? Então, José retomou. É como eu vos digo: Vós sois espiões. Eis como sereis provados pela vida do faraó. Não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviarei um de vós para buscar vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se verá se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiões, e pôs todos na prisão por 3 dias. Tá certo? É isso aí, minha gente, quando nós cometemos nossos enganos perante a mediunidade, nós podemos ficar presos. Nós podemos ficar presos. Então, aqueles irmãos de José cometeram um engano seríssimo com José, porque era o médium, ele era o médium, e às vezes nós cometemos enganos aí, agora trazendo para nós, com a nossa mediunidade, e ficamos presos. Ficamos meio que guardados até dos perigos de fora, mas presos. Mas vamos cuidar das nossas mediunidades. Isso é que importa aqui nesse estudo. No terceiro dia, José lhes disse: Eis o que fareis para ter de salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sincero, que um dos vossos irmãos fique detido na vossa prisão, quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão verificadas e não morrereis. E assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros: em verdade, espiamos o que fizemos ao nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma quando ele nos pedia graça e não ouvimos. Por isso nos veio essa aflição. Rubem respondeu: não vos disse para não cometer desfalta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se nos pede a conta do sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou. Depois voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e o algemou sob seus olhos. É isso aí. Quando nós não cuidamos, né, desses momentos que nós temos em relação ao médium, em relação à nossa mediunidade, em relação ao médium que é o outro ou a outra, em relação à nossa mediunidade, nós ficamos presos mesmo, ficamos algemados. Então, porque isso é muito simples de entender. Porque a mediunidade, sendo uma expansão da psique, mediunidade é isso, uma expansão da psique. Então, quando a psique está expandindo, é como uma água que vai buscando o seu caminho. Então, se você prende essa possibilidade, ela vai ficando, ela vai evoluindo, e estoura os diques. A mediunidade é mais ou menos assim. É preciso cuidar da mediunidade. Tem gente que fala assim: eu não vou me envolver com isso. E fala assim, sabe, com cara de poucos amigos, até com cara de ironia. Tome muito cuidado, porque a mediunidade, ela é necessária. Ela é parte integrante da alma. Isso que temos que entender. E quando eu vou ajudar alguém, dar um passe, ou fazer um atendimento fraterno, ou frutificar, ou magnetizar uma água, eu não estou fazendo nada para ninguém, eu estou fazendo para mim. Porque eu estou dando conta, estou regando a minha mediunidade. E eu não entendo isso. Eu acho que estou fazendo um grande favor de ir lá no centro fazer um plantão. E o médium não está querendo saber de estudar, não. Não há necessidade de estudar, segundo alguns. Porque para quê? Porque eu vou estudar. E nós estamos estudando mediunidade há muitas décadas e não sabemos nada. O Espírito Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo na introdução do livro, ele vai dizer para André Luiz que ele estudava mediunidade há mais ou menos 200 anos, não sabia nada. E os médios aqui não querem saber de estudar, não querem saber de nada disso. Não é? Retorno dos filhos de Jacó a Canaã. José deu ordem de encher de trigo suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um de suas bolsas, ele dar provimento para o caminho. Esse é um médio bom. Eu não falei para vocês anteriormente que o bem é bem em todo lugar? Não, ele não quis receber o dinheiro dos irmãos dele, do pai dele, e ele tinha toda a autoridade para isso, né? Então, ele não quis receber o dinheiro e ainda deu condições para eles voltarem para casa. Olha só. E assim lhes foi feito. Eles carregaram o mantimento sobre os seus jumentos e se foram. Tem também uma outra história aqui, muito interessante, que a gente pode analisar, que é o seguinte: o médium real, o médium verdadeiro, o que tem mandato mediúnico, o outro pode bater, 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 mas ele está sempre ajudando aquele que o bate. Então ele não vê, não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem nada. Ele sabe que o outro fez isso por ignorância, por maldade, e ele não está mais no campo da ignorância nem da maldade. Então ele não retruca nada. Ele: não, você me bateu, mas não tem problema, estou te ajudando, meu jeito, você precisa de ajuda. Aí nós vamos de novo ao Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Foi isso que José fez, né? Ele disse a seus irmãos, devolver, e disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de trigo. Então desfaleceu-lhes o coração e se entreolharam tremendo e disseram: que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhe sucedera. O homem que o Senhor da terra disse-lhes: nos falou duramente e nos tomou por espiões da terra. Nós lhe dissemos: somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem que é senhor do país, hein, nos respondeu: eis como sabereis se sois sinceros. Deixai comigo um dos vossos irmãos, tomai o mantimento que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, e saberei que não sois espiões, mas que sois sinceros. Então eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular na terra. Então eles narraram para Jacó o que tinha acontecido lá no Egito. Quando eles esvaziaram suas sacas, eis que cada qual tinha sua saca a bolsa de dinheiro. E quando eles viram suas bolsas de dinheiro, tiveram medos, eles e seu pai. Então seu pai Jacó lhes disse: vós me privais de meus filhos. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar Benjamim, e sobre mim, e que tudo o que isso nos recai? Mas Rubem disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não to restituir. Entrega-mo, eu tu trarei de volta. Mas ele retrucou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça na viagem, que ireis fazer na aflição? Fareis descer a mim cães ao Sheol, que deve ser as regiões infernais. Então, tá vendo? Ali aquela confusão, né? Aquele problema todo que a gente cria se nós não cuidarmos realmente dos nossos deveres. Certo? Então, o faraó aqui, desculpa, Jacó aqui, podia ser a consciência, né, dizendo: não, não vamos fazer isso, porque eu já perdi 2 filhos, ainda vou perder mais um, sabe? Então você já perdeu tanta coisa, vai perder mais? É importante a gente raciocinar sobre isso, pensarmos realmente o que nós queremos das nossas vidas, né? Muito bem. No capítulo 43, nós encerramos agora 42. No capítulo 43, vai acontecer que os filhos de Jacó conseguem levar o Benjamim até José. Sabe? É uma história mais longa um pouquinho, e não vai dar para a gente fazer hoje esse estudo, porque já estamos terminando o nosso tempo. Mas eu queria só deixar mais uma vez para nossa reflexão essa importância da mediunidade. Né? Nós vimos na história da humanidade tantos bruxos, feiticeiros, bruxas, valquírias que foram queimadas em praça pública porque ninguém entendia a mediunidade. Então chamava esse povo com esses nomes todos pejorativos, e hoje nós os chamamos de médiuns. Mas precisamos estudar a mediunidade, minha gente. Precisamos entender realmente os meandros desse sentido novo que nós estamos desenvolvendo, porque é só assim que nós vamos tomar conta dela. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe você, abençoe seus familiares, dê muita paz em seus corações. E se você tiver alguma sugestão para nos passar, por favor, entre em contato conosco, sabe? E se você quer ouvir desde o áudio número 1, acesse atividadeespírita.com. O link é Movimento Espírita. Você encontrará a nossa foto com o nosso nome. E aí você clica ali que vai encontrar os áudios que você perdeu. Tá bom? Fique com Jesus.